Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Espero que estejam todos preparados para mais uma manhã de trabalho intenso, como ontem à tarde tivemos também. Penso que sim. Vamos dar início à nossa reunião. Temos três momentos de reunião hoje, como sabem. Temos a reunião, a nossa reunião da Comissão, uma audição de seguida e depois a reunião da Mesa de Coordenadores durante a manhã. Estava prevista para as 14 horas, mas a solicitação do Sr. Deputado Bruno Dias, e parece-me bem, e aceito por todos, faremos a reunião logo de seguida, acho que é mais eficaz. Ponto 1 da ordem de trabalho, aprovação da ata número 69, referente à reunião do dia 1 de março. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, suponho que estão todos de acordo. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para audição da Ministra da Habitação sobre o Programa de Primeiro Direito, Opacidade, Legalidade e Especulação Imobiliária. Quem apresenta é a Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor, tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O PSD apresenta este requerimento para ouvir a Sra. Ministra da Habitação e o requerimento tem como fundamento o programa Primeiro Direito na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Câmara esta que se propôs adquirir com fundos provenientes do PRR um conjunto de habitações construídas com benefícios vários da parte do Estado. Estas habitações destinam-se, tinham como destino a alguns programas como o Percentagem Preferível, o ZIP REOCO, enfim, aqui há alguns programas no que respeita a habitações com benefícios. Aquilo que nos foi dado a conhecer foi que os imóveis, estes mesmos imóveis, um ano antes, haviam sido adquiridos por 4,8 milhões de euros por privados e que agora estão a ser pagos com financiamento público, com um valor que é praticamente o dobro. E, portanto, face a esta circunstância e àquilo que foi dado a conhecer ao Partido Social Democrata, sendo o valor da operação que praticamente duplica aquilo que tinha sido feito um ano atrás, suscitam-nos aqui imensas dúvidas acerca desta operação no âmbito do programa Primeiro Direito, utilizando fundos que são fundos comunitários e, portanto, entendemos que se impõe ouvir, antes de mais, a Sra. Ministra da Habitação, membro do Governo responsável, no sentido de perceber se o Governo deu cobertura, financiou ou não financiou e, portanto, de ouvir as explicações que a Sra. Ministra, porventura, terá acerca deste assunto. E é nesse sentido que o PST apresenta este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar o requerimento então. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis do PSD, Chega e PCP. Apreciação, ponto 4, ordem de trabalhos, ponto 3, peço desculpa. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Ministro das Infraestruturas sobre o atraso da ligação ferroviária em alta velocidade de Porto Vigo. Não sei se apresentar o requerimento, se deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o requerimento do PSD vem no seguimento de um conjunto de respostas que a Comissão Europeia deu a deputados do Parlamento Europeu acerca da ligação de alta velocidade Porto Vigo ou Vigo Porto. Como sabem, isto foi anunciado já por duas vezes, já dois anos atrás o Governo fez constatar que a principal prioridade de ligação à Espanha seria a ligação Porto Vigo. Há um ano foi realizada uma cerimónia, nem um ano, uma cerimónia quando foi lançado o Plano Nacional Ferroviário, em que, para além da ligação Lisboa-Porto, novamente a ligação Porto Vigo continuou a ser uma grande prioridade, ou a principal prioridade de ligação com Espanha. E eis que, de repente, a resposta da União Europeia é que não é execuível até 2030 qualquer possibilidade de conclusão desta obra, pelo que não há verbas neste momento da União Europeia para disponibilidade da União Europeia para financiar esta infraestrutura que é vital para o país, em especial para a região Norte e Galiza. Dado que o Governo até ao momento nada disse sobre a matéria, acho que é a altura, de o Sr. Ministro das Infraestruturas ir dar explicações a esta Comissão e ao país sobre a matéria, dada a gravidade da mesma. É só.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Deputado Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista percebe a importância do tema, a ligação ferroviária à Alta Velocidade de Porto Vigo. Contudo, achamos que este tema pode ser tratado numa qualquer audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas, que tem 4 audições regimentais. Já temos uma grelha, já temos um conjunto de audições muito grande na nossa Comissão. Achamos que este tema pode, em primeiro lugar, ser tratado numa pergunta, nesse contexto, numa audição regimental. Se for o caso, se percebemos que é necessário, num momento posterior, teremos disponíveis para voltar a este tema, mas neste momento não acompanharemos. Por esse facto, achamos que pode ser colocado em qualquer audição regimental pelo Grupo do PSD essa pergunta no contexto deste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Costa. Não resta mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, voto contra do PS e votos favoráveis do PSD, do Chega e do PCP. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu julgo, então, que o Sr. Presidente acabou de concluir o ponto 3 na ordem de trabalho.
Certo.
Eu queria fazer um pedido. Se o Sr. Presidente concordar e se as senhoras e os senhores deputados concordarem, o próximo ponto 4 tem a ver com o requerimento do PSD, que queria só perceber se vai ser discutido nesta reunião ou se vai ser adiado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD pede o adiamento deste ponto.
Está resolvida a sua questão?
Muito obrigado, era isso que eu queria perceber.
Obrigado. Ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade relativa à petição número 10915, regulação da implementação dos serviços de RCS. Tem novas assinaturas, vamos não votar à admissibilidade, não sei se querem, ninguém quer colocar nenhuma questão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a nota da admissibilidade e, portanto, esta petição também terá agora os seus trâmites, que é, no fundo, um processo normal em novas assinaturas. Não é? Ponto 6, nomeação do relator referente ao relatório no âmbito da edição da personalidade indigitada, professor Manuel Cabrujeira, para o cargo de vogal da ANACOM. Relator cabe ao PSD, deputado Márcia Passos, faz favor.
Senhor Presidente, o relator será o senhor deputado Paulo Muniz.
Assim será. Portanto, a audição está prevista para o dia 16 de março, pós-plenário. Fica desde já aqui feita essa nota. Ponto 7. Baixou à Comissão o projeto de lei número 606-15 do Chega, altera a lei da base da habitação no sentido de assegurar o acesso à habitação pública. Relator cabe ao PS, Sr. Deputado Hugo Costa.
E queremos até ao final do dia de hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até ao final do dia de hoje será indicado então o relator pelo Partido Socialista. Ponto 8. Baixou à Comissão o projeto de lei 605-15 do Chega, criou uma medida extraordinária de apoio 125€ aos titulares de contratos de financiamento à aquisição de habitação própria permanente, por motivo do aumento das taxas de juros, conexão com a 5ª Comissão. Se repararem também o que está aqui sugerido, esta matéria tem a ver com contratos de crédito à habitação, é uma matéria tratada na COF, não na Comissão de Economia. Portanto, a minha sugestão, e também dos serviços também pensam assim, da Comissão, é que seja feito ao contrário, digamos, seja a Comissão competente, seja a COF, e a nossa Comissão ficará como comissão conexa. De acordo, Sr. Filipe Melo? Faz sentido, porque é assim que é o procedimento. Estão todos de acordo? Assim será. Nós não queremos rigorosamente nada aqui na Comissão que não seja nosso, não é? Temos de ser rigorosos sempre em todas as circunstâncias, acho eu. Temos aqui outra matéria, outros assuntos. O ponto 10, metodologia do trabalho da especialidade referente ao projeto de lei 404-15. O prazo limite de entrega de contributos para audições de 3 de março já ocorreu. Só o LIVRE apresentou propostas de audições. Não tenho aqui a informação das audições.
ADECO e
a Associação de Consumidores. ADECO e a Associação Nacional. Tenho o nome. Peço desculpa, falta-me aqui a informação para vos dar.
Portanto, ADECO.
Sim. Obrigado, agradeço. Portanto, o LIVRE apresentou a proposta de audição da ADECO e da Associação Portuguesa de Direito ao Consumo. Não sei se... Portanto, não há nenhuma oposição em relação a esta questão. Assim faremos. No quadro das audições da Comissão e com a velocidade que seja possível. Mais do que isto, não é... Pode ser prescrita. A sugestão era essa, deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, a sugestão, dadas as audições que de facto temos, aquilo que propunhamos é que fossem feitas por escrito estes pedidos de parceiros e os contributos, mas nada a opor se for diferente, é apenas um contributo para os nossos trabalhos.
Deputado Costa.
Sr. Presidente, nada a opor à sugestão da Sra. Deputada Márcia Passos, com uma nota, sendo a iniciativa do LIVRE.
Certo.
E a proposta das audições do LIVRE, eu colocaria ao grupo parlamentar do LIVRE essa possibilidade de ser por escrito ou audição. Sendo por audição, naturalmente, com a nossa grande grelha das audições já aprovadas, o LIVRE também perceberá que esta iniciativa poderá ressalvar um bocadinho o tempo, mas isso aí. Eu acho que será, em primeiro lugar, também questionar o próprio grupo parlamentar proponente o que é que pretende, digo eu.
Obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer praticamente tudo aquilo que o Sr. Deputado Costa disse. A única diferença é que eu, em vez de dizer grupo parlamentar, ia dizer deputado único, mas quanto ao resto é tal e qual.
Era gostava rigorosamente a pensar, fazer, portanto, faremos assim, como sugerido. Ou é tratado já por escrito, ou então ficará mais livre a proposta, não é? Ficará mais livre, mais para a frente. Mais livre. Muito bem. Assim será, faremos então, far-se-á esse contacto e ver se há, e far-se-á de acordo com o entendimento que for tido. Baixará a Comissão para a nova apreciação da generalidade, projeto de lei número 580-15, indicador de risco em caso de sismo. Do LIVRE. Projeto de Lei 590-15 do Chega altera a legislação com o objetivo de reforçar a segurança das contribuições contra os sismos. Estas matérias. Está demais de passo,
Sr. Presidente, se me permite, eu creio que tivemos esta discussão há dias, ou estarei equivocada, e em que nós até defendíamos que era desta Comissão e que depois foi decidido que isto era da competência da 13ª Comissão. E, portanto. É só esta questão que eu levanto. É nosso ou é da 13ª?
Sr. Deputado Márcio Passos, julgo que não foram estas propostas que apareceram. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, se eu puder ajudar, a ideia que eu tenho é que as matérias que tinham a ver com o risco, para sintetizar, com o risco sísmico de equipamentos que passam da esfera do Poder Central para as autarquias no quadro do chamado processo de descentralização, foi nesse caso concreto que a 13ª Comissão pegou no assunto, se não me engano. E foi até esse o objeto do grupo de trabalho que, aí já é outra discussão, o PCP absteve-se na criação desse grupo de trabalho, mas a proposta do PSD para criar esse grupo de trabalho na 13ª Comissão alegadamente tinha a ver com essas circunstâncias. Ou seja, é a componente sísmica do processo de descentralização. Quanto ao resto, tudo o que tem a ver com as estruturas dos edifícios e tudo o que tem a ver com a segurança das habitações e do edificado em geral, não há dúvidas que dentro da questão mais ampla da construção, obra pública, obra privada, corresponde ao âmbito da 6ª Comissão. É essa a interpretação que temos feito. Sr. Aquele processo da sismicidade dos edifícios que passam para as autarquias é que vai complicar um bocado tudo isto.
Sr. Deputado Bruno Dias, agradeço porque é mesmo o nosso entendimento, o meu também é esse entendimento e da Comissão também. É verdade, nós temos a preocupação de ter aqui matéria, mas eu percebo a questão colocada pela Sra. Deputada Bárcia Passos, porque há matérias, quando nós percebemos que é de outra Comissão, nós próprios tomamos essa iniciativa, não temos nenhuma questão. Agora, matérias que têm a ver com a construção, são matérias que têm a ver connosco aqui na Comissão, é o nosso entendimento. Portanto, assim será. Pois, aqui falta mesmo tratar da metodologia para tratar estes dois projetos de lei, não é? Não sei se pretendem promover audições para estes dois projetos de lei. Falta-nos aqui o LIVRE. O Sr. Deputado Filipe Melo tem aqui um projeto de lei também. Se entende que é necessário, não sei. É uma questão que gostava de colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia aos Srs. Deputados. Relativamente a isto, eu penso que sim. Eu penso que, dada a complexidade do tema, vão ser necessários ouvirmos algumas entidades para nos explicarem também o ponto de vista mais técnico, mais formal, que nós, penso eu, falo por mim, não estamos habilitados a responder com exatidão, nem com exatidão, nem pela rama. Temos o senso comum, mas a parte técnica foge-nos por completo. Portanto, penso que sim, que será quase forçoso ouvirmos algumas entidades. Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria chamar a atenção para um aspecto de... Não é de prevenção sísmica, mas é de prevenção regimental e de processo legislativo. E a prevenção que eu queria relembrar é a seguinte. Nós, nas várias comissões parlamentares, temos este princípio no processo legislativo, que é um diploma que baixa sem votação à comissão não é como se tivesse sido aprovado na generalidade, não é a mesma coisa. E, portanto, nós não devemos tratar como se fosse a mesma coisa. O que é que isto significa? Quando há baixa de projetos de lei sem votação às comissões, supostamente há um texto de substituição que possa ter perspectivas de ser aprovado, para não estarmos, digamos, a fazer uma simulação de especialidade que ainda por cima resultará inútil no caso de ser chumbado e estivemos a fazer uma falsa especialidade. Portanto, dentro deste princípio de que processo que baixou sem votação não é a mesma coisa que projeto aprovado no plenário, eu queria só apelar a que isto, eu já disse isto sobre projetos do LIVRE, sobre projetos do PAN, sobre projetos do Chega, sobre projetos de vários partidos, portanto não é uma questão nem do tema nem do proponente, é a questão do critério e é a questão do procedimento para que o andamento dos trabalhos seja feito da forma correta e adequada. E para que haja, digamos, para que tenhamos todos a mesma informação ao avaliar este tipo de coisa. Portanto, nós não estamos a falar do conteúdo dos textos, mais uma vez, nem das suas assinaturas, dos proponentes. Estamos a falar do facto de terem baixado sem votação. Aliás, é um texto do LIVRE e um texto do Chega, neste caso. Podia ser outro, não é esse o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sublinhar o que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, os projetos baixaram sem votação, se por acaso tivessem sido votados provavelmente não estariam aqui, mas independentemente disso, é um direito regimental que os partidos têm, a baixa dos projetos sem votação. Não nos oporemos naturalmente a qualquer audição que seja colocada, até porque são temas muito sensíveis. Temos até um especialista aqui na Comissão, mas que não está cá nessa competência, mas calha temos um especialista reconhecido na matéria, também como deputado da nossa Comissão, mas independentemente disso não nos opomos, mas também percebemos que já temos uma agenda muito complicada e estarmos a fazer audições que depois podem não colocar a nenhum porto, poderá não ser o melhor efeito, mas volto a dizer, não nos vamos opor a audições do processo legislativo. Acho que também ficará muito também na responsabilidade dos proponentes perceber se acham que isto tem veias para andar ou não, e se calhar de colocar aqui também um prazo para qualquer tema que seja colocado. Acho que decidir hoje também será mais complicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para referir o seguinte, digamos, estes projetos que baixaram esta comissão têm de facto muita afinidade com o grupo de trabalho que foi criado na 13ª Comissão. E eu julgo que as audições das entidades a serem ouvidas, as entidades propostas, vão ser exatamente as mesmas que vão ser propostas na 13ª Comissão. E, portanto, acho que se impunha uma articulação para se ouvirem uma única vez, eu diria até por respeito pelas entidades. E, portanto, era essa a sugestão.
Muito bem, eu penso que posso interpretar, todas as sugestões foram ótimas para o andamento dos trabalhos, penso que posso interpretar, portanto, serem sugeridas já algumas audições, serem em conjunto e conciliadas com a 13ª Comissão. Mas damos então aqui um prazo, também percebi pela proposta, até à próxima semana, para cada partido, cada parlamentar, cada deputado único, apreciar se faz sentido ou não haver audições ou porventura por escrito, enfim, para que possa ser conciliado. Eu transmitirei essa questão à senhora Presidente da Comissão, da 13ª Comissão, não é?
Sr. Presidente, só uma informação. Eu julgo que o Grupo de Trabalho reunirá a primeira vez na próxima semana. Portanto, as audições propostas com o Grupo de Trabalho serão, posteriores, no prazo de 15 dias. E essa informação, se for útil.
Então faremos assim, se concordarem, até à próxima semana, sexta-feira, dia 17, 17 horas, sugestões de audições ou por escrito, o que for, e depois definiremos. De qualquer maneira, eu transmitirei também, desde já, esta semana mesmo, que haverá este procedimento da nossa parte, para que haja conciliação. Estamos de acordo assim? Sim, sim. Estamos de acordo. Muito bem. Então, Sr. Deputado Filipe Melo.
Só uma questão. Ficou o prazo até dia 17, 17 para apresentar 17. As entidades a ouvir, não é?
17 às 17 para sugestões de audições, por escrito, por presenciais. Mas serão em conjunto, então, preferencialmente em conjunto. Não, vamos ver se é possível, mas é, está bem? Ponto 12. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 609-15 da IL. Permite à sociedade civil reabilitar os imóveis devolutos no Estado para, do Estado para arrendamento acessível. Relator cabo ao PS, deputado Costa, até o final do dia de hoje, indicará então o relator deste Projeto de Lei 609. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. Projeto de Resolução 520-15 do PSD, antiga N205 Borba, Vila Viçosa. Projeto de Resolução número 521-15 do PS, recomenda ao Governo que proceda à criação de um fundo de garantia para os riscos climáticos e sísmicos. Projeto de Resolução número 524-15 do PAN recomenda ao Governo a criação de um fluxo específico de gestão de resíduos têxteis e promove campanha de prevenção. Ponto 14. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audições sobre o Serviço de Transporte Suburbano da Área Metropolitana de Lisboa.
Presidente, para a semana.
A pedido do Partido Socialista, então, para a semana será a audição. É normal? Muito bem. Há aqui uma nota ainda que... Muito bem, fica para a semana, então este ponto 14 fica para a semana, faz sentido também, não entrou fora de prazo, nem sequer é um pedido de adiamento, é normal, não sendo havendo acordo, é normal. Não é? Ponto 15, da sequência da nossa última reunião, depois recebemos informação, e está aqui a informação também, a Sra. Ministra da Habitação confirmou para o dia 29 de março e 21 de junho as audições regimentais da habitação, que são duas nesta sessão legislativa. Um último ponto, que já vos foi distribuído, não sei se tem a informação, onde é que está a informação? Tem a ver com o... Não, o... Ah, não está aqui, peço desculpa. Acabou de chegar aqui à Comissão, penso que viram também, e colocarei à consideração se assim entenderem. A fixação da redação final relativa ao Projeto de Lei 410-15. Do IL, elimina a obrigatoriedade de explicitar a chamada para a rede fixa nacional, a chamada para a rede móvel nacional. Foi distribuído, se porventura entenderem que deve ser agora, não? Para a semana?
Sr. Presidente, independentemente de uma primeira análise não ver aqui nada que me chama a atenção, não sendo um projeto de resolução, sendo uma proposta de lei que terá obrigações legais, se calhar é melhor todos olharmos para isto e ver se há algum problema. Até por prudência, não é por mais nada. Acho que, independentemente de uma primeira análise, não haver aqui nenhum problema, acho que o princípio da prudência assim nos deve suscitar essa análise.
Muito bem. Depois desta observação, assim será. Na próxima semana será agendado este ponto. Em nome da prudência, fazemos tudo aqui nesta Comissão. Prudência legislativa acho que é fundamental. Não tenho mais nenhum ponto para esta ordem de trabalhos, não sei se tem alguma questão, não. Hoje até a reunião acabou um bocadinho mais cedo do que estava previsto, 10h07. Às 10h30 temos aqui a audição da senhora, a audição da professora Joana Mendonça, ex-presidente da ANI. E depois de seguida, alerto também, temos reunião da mesa e coordenadores logo de seguida. Acho que não.